Olá para você, ligado aqui no Bike Hub, nessa quarta-feira, etapa fantástica na Vuelta. Angliru, tivemos duas subidas antes, uma delas o Cordal, que é do lado do Angliru. Subi uma, descer outra, independente da sequência. Numa prova dessas, para você subir o Angliru, ele tem que ser o último. Não tem duas vias, então eles subiram a primeira montanha, depois o Cordal. O Cordal está do lado do Angliru, você desce, já sobe o Angliru e a chegada lá em cima, porque não tem outra via para descerem e continuar a etapa. Tem que, obrigatoriamente, chegar no Angliru, uma subida mítica. Acho que foi a nona vez que eles subiram, desde 99. Só o Angliru faz parte da La Vuelta, então não é uma montanha tão antiga como outras que temos na própria Volta à Espanha, principalmente no Tour de France, no Giro de Itália. O Angliru é mítico, é demais, é muito inclinado. É que esses caras são ciborgues, então a gente não tem nem a noção de que é tão inclinado. E outra, as transmissões hoje em dia, relação de marchas, ela é muito diferente. Aí eu convido vocês a pegarem a primeira, segunda, terceira edições, por exemplo, de 99, onde não tínhamos, tá aí algumas fotos que o Filipinho separou do Angliru, aí é bonitinho, curvas e tal, vai lá para pegar a inclinação real. E como tem muita gente, tá lá o nome dos vencedores, ó, Gilberto Simone, Thiago Jiménez, Roberto Eiras, contador duas vezes, né? Juan José Cobo Acebo, que perdeu esse título dessa subida, porque foi depois de 9 anos, os caras foram tirar o título dele. Eu acho um absurdo, né? Depois de 9 anos, o Froome é o vencedor desse tour aí de 2011. Kenny Elissonde, que estava no pelotão hoje, em 2009, e de novo aqui o Alberto Contador em 2017. Faltou a penúltima e a de hoje, só essas edições que faltaram. Devem fazer outra pedra aí, outra edição para que possam ter todas as montanhas ali, quem coroou a montanha, quem ganhou a etapa. E como eu falei, chega ali, quem subiu primeiro ganhou a etapa, porque a etapa obrigatoriamente tem que terminar. E ainda é uma doideira, porque chega descendo. E vocês viram hoje ali que se vier ali 2, 3, 4, 5, como é que faz uma chegada? Mas normalmente nunca chegam 5, 4, chegaram de 2 em 2, no máximo 3 caras ali, e assim é o Angliru. Bom, vamos dar crédito para a galera que entrou. O Jefferson Fernandes está aqui, o Silvanei Cunha, o pessoal falando do desafio. Olha a minha cara, hoje eu estou cansado para caraca, já vou falar vocês aí. Só faltam 450.39 para completar o desafio. Bora pegar a roja. Obrigado aí, Jefferson. Obrigado pela força, estou precisando hoje. O Silvanei falou que eu vou terminar antes da Vuelta aqui o Renko. Tomara, cara, estou rezando aqui. Mais 458 quilômetros, Celso, parabéns, tu és o cara, amiga, quero Cans com a vermelha. Então, foi o que ele declarou, mas chega na hora lá, né? Vamos ver. Mas não o Roglic. O Roglic não fez cara de bons amigos hoje e parecia que o Vingegaard tinha mais para dar ali, só controlou, chegou junto com o Roglic e atacar o companheiro de equipe também. Hoje o Vingegaard não deu folga ao Roglic, só não passou para não tirar a roga. Eu também, é que assim, né, Renato? Eu concordo com você que ele não passou o Roglic porque ele podia passar, dava para ver ali que tinha mais. Só que ele não tinha noção ali na pista, né, na estrada, que ele podia ou não passar o Sepp Kuss. Isso aí só na hora da chegada, ainda mais com composição de bônus e tudo mais, não dá para ter essa percepção. Porque na montanha e cada um fazendo sua parte. Mas que parece ter sido nítido, pelo menos a nossa percepção, a minha, a sua e a maioria, que o Vingegaard podia mais. O Messias está aqui, bota lume. É, hoje os bota lume não botaram muito lume, não. O Jean Brito, Jumbo Visma, não sabe brincar. Os caras estão amassados. Tem quem ande com esses caras, o único cara que anda não está aí na Vuelta, que é o Pogacar, e teoricamente seria o Renko. E a gente vai falar do Renko hoje, que os caras vão ganhar tudo que ele quiser ele ganha, nem num contexto de uma grande volta, hein? Já tinha ficado nítido naquela etapa, falei, olha, ele não devia ter saído aqui, guarda. Pro Aguilar, não, ele pode tudo, já não ganhou aquela etapa que ele tentou também ganhar no dia seguinte que ele ganhou uma etapa. Não é assim, ninguém é super-homem. Renko não é corredor para voltas de 3 semanas, não aguenta escalar no nível de Roglic e Vingegaard. A gente vai falar sobre isso, o Rodolfo Bacer está aqui, o Diego Zalotti, o Silnardo, o Jesus Francisco... Maurício Pantaleão, fala, meu, tudo bom? Direto de Santa Catarina, Nobre Barcelona, Rodrigo Furnan, Marcelo Naoki, o Burgos, Plínio Araújo, tá... Cachorro Louco, abraço pro Cachorro Louco do Estradão, de Minas Gerais, tá dado aqui, Plínio, mandando um abraço para você aí. Francisco Nascimento, Ceará Mirim, Rio Grande do Norte. Pô, Ceará Mirim devia ser no Ceará, caramba. Ela não é. O que aconteceu aí? Mas tá valendo. Pessoal de Londrina, o Romeu Clivatti Júnior, Juliano Araújo de novo aqui, o Daniel Alves. O que acontecerá amanhã? Amanhã, creio eu, que vão liberar uma fuga, vai embora, e os caras vão controlar o GC, para não ter nem esse lance de... como é que chama? Pontuação de bônus de tempo. O Juliano Saldanha, Rodrigo Furlan, se convém marginal em São Paulo, interditado a partir de amanhã, trecho Estação Pinheiros até a Universitária. Ah, é? Cadê? Emendando até Parque Vila Lobos. Desculpe aí, que eu tô morto hoje. 2 da manhã de novo, foi osso, hein? E foi osso, é 209 quilômetros aí com o trânsito do cão. Já vocês vão ver o filminho aí. Daniel Alves, já a gente lê aqui. Stephanie Bentes, o que você achou da postura do Renko? Pogacar viu a volta e ele disse que sentiu dor. Então, o Renko tentou ganhar a etapa aí, não deu. Eu falei, não tem super-homem, ciclismo é um negócio que, nesse nível, aí você tem equipe, você pode ser muito bom, muito difícil ganhar qualquer coisa sem equipe boa. E aí a gente viu a demonstração de uma equipe trazendo etapa, e depois outra equipe que me surpreendeu, que foi o Bahrein. A gente vai falar já, o Leonardo está aqui, o Frosamino com a gente, Fortunato Júnior, Jonathan Muller... Mike Resenha, não sei quem é esse cara, a gente vai ficar sabendo já já. Amanda Costa, uma volta não define. Cadê a Amanda? Sumiu aqui. Uma volta não define um atleta. Acho que o Renko ainda tem por estar certo. Eu concordo com você. Perfeito, Amanda. E aqui também a gente costuma ver muito comentário imediato. E as coisas não são imediatas. Tudo bem. O Renko já se deu mal na maioria das voltas que ele correu. Ele ganhou uma que foi a volta à Espanha, ainda que, para mim, o Roglic ganhava aquela uma volta se não tivesse tomado tomar, ou se não entra. Mas eu concordo com você, Ana. Tem que ver no geral, preparar o cara especificamente para isso e ver no que vai. Motor para isso ele tem. Vamos ver se aguenta, né, os dias seguidos. Rafael Schwartz. Pronto para Campos? Não, eu vou para Campos, mas a gente vai transmitir a prova lá. Não vou fazer uma etapa, não, como atleta. Vou fazer como sei lá, trabalho de nadador comentarista ou coisa parecida, e administrador das bombas lá que a gente tem nas transmissões. Vamos lá, vamos com tudo no YouTube no dia do Meetup, lá dia 24. É, Rui Ferreira, Francisco Nascimento, ai, chegou uma, Jorge Brito. Bom, vamos lá. Deixa eu botar o recado aí da Sura, já vou chamar o nosso super mega blaster convidado, que ele está ansioso ali para entrar, para falar um monte de renco, falar de... Bom, eu vou dar minhas opiniões, vou deixar ele falar primeiro, vamos ver o que ele lembra da prova. Põe nosso recadinho aí e a gente já volta com esse cururu.
Me deve um monte de pó. Já pensou em curtir o seu pedal livre? Livre de preocupação? A Seguro Sura pensou para você e lançou o Bici Sura. Você faz tudo online com cobertura imediata e dá para contratar até 5 bikes convencionais ou elétricas e vai ganhando descontos. Quanto mais bikes, mais descontos. E o mais legal é que você recebe uma bike nova em caso de perda total por acidente, roubo ou furto. Ah, e tem mais! Você pode estender seu seguro para competições, pedaladas fora do Brasil e todos os seus equipamentos e acessórios. É isso mesmo! Desde a sua luva preferida, acessórios de bike, GPS e até os suportes para transporte, que também custam uma grana. Agora você não precisa mais gastar energia preocupado. Faça um Bici Sura para sua bike e pedale mais leve.
Estamos de volta e eu vou chamar logo o nosso convidado, que ele está que nem defunto lá, que não morreu, e os caras estão querendo enterrar, se virando ali no caixão. Eu vou chamar esse cururu. Tomara que ele esteja melhor aí da gripe, resfriado e tal. Pelo jeito tá, porque ele está dando risada ali. Chama aí, Felipinho, o Valien Garcia Júnior, o mega campeão paulista, brasileiro, mundial. Deixa ele contar as histórias dele, só não me paga as cocas. Hoje, ó, só para dar na orelha dele, eu tomei um monte de coca de manhã. Manda ver, chama ele aí, por favor.
Ai, ai, ai. Boa noite, amigos do bike.
Pô, esse negócio tá ruim, ô, Cururu. Fica no que você tava antes, normal, tá cortando tudo. Tá.
Peraí. Não é, filho? É que eu já... Sem a chapinha,
tá, deixa eu ver isso aqui. Você tá em Marte? Você tá na Lua? Onde é que melhorou? Você tá?
Não, tô em casa. Tá melhorou?
Não, tá esquisito, do mesmo jeito, né, Felipe? Será isso aí? Será que ele tá
avaliando
ali?
Hã?
Fala aí, Valerio.
Deixa ele falar, Celção, pra gente ver como é que tá.
Boa noite, boa noite, amigos da Bike Hub. Tá saindo agora, hein?
Já entrou.
Agora tá sucesso.
Tranquilo? É sucesso aqui, é sucesso garantido. Uma boa noite aí para nossos amigos aí, especial meu amigo Jefferson. Jefferson, hoje tô de boné. O Jefferson, eu falei, hoje não deu para tomar banho, cara. O Celcinho atrasou, cheguei atrasado aqui, não tomei banho, o cabelo tá... Hoje não dá para mostrar aquela franja, viu, Jefferson? Mas estamos aí, graças a Deus, mais uma noite para comentar. Mais uma etapa sensacional que já está acabando, né, Celso? Eu queria perguntar, primeiro você falou que os caras são ciborgue. Se os caras são ciborgue, você é o quê? Você está mais de uma hora na frente do Renko? Como isso, cara? Explica aí, mano.
É, cara, eu só querendo terminar esse raio que inventei aí dos infernos. Eu só estou querendo terminar, cara. Hoje foi osso, a gente já vai falar disso, 209, tá quente... Tá um trânsito, cara, absurdo em São Paulo. Vocês vão ver os filminhos já já. Mas vamos falar primeiro dos nossos amigos, do seu amigo Renko, do seu amigo Vingegaard, seu amigo Sepikus, Roglic.
O Renko sucumbiu, né?
Hã?
O Renko hoje sucumbiu. Ele foi, fez os pontinhos dele na montanha, tá lá numa vantagem, vai ficar com a camisa, né? Não vai perder essa camisa aí.
O negócio dele é isso. Ele queria ganhar a etapa, filho. Que mané, ponto de camisa, caramba. Ele queria ganhar a etapa, óbvio.
É, mas não aguentou, né? A hora que entrou hoje, eu tava vendo a transmissão, você falou com propriedade, verdade. Um minuto ali no... naquela montanha para ele era muito pouco. Os caras vieram, o trabalho da Bahrein hoje foi sensacional, a equipe andou muito, trabalhou para outras equipes, na verdade, mas andaram demais hoje. Inclusive subiram aquela montanha num ritmo que eu nunca vi, falei, pô, e foi pego fácil, já encostaram no Renko logo, e aí mamão com açúcar para Jumbo fazer o seu trabalho e terminar aquilo lá. Eu acho que realmente o Vingegaard está segurando, sabe, a gente vai falar disso aí mais para frente também, mas é nítido que, se ele quiser, ele ganha a Vuelta. É assim, não sei o que vão fazer, o que a equipe vai, parece que o diretor fala uma coisa, a equipe, os caras fazem outra, muda a estratégia, sei lá o que está acontecendo lá, viu, Celso?
Sabe aquela história de jogador de futebol que quem é mandado embora é o técnico, que não dá para mandar 25 caras embora de uma vez só, tem que mandar um. E o técnico fala assim, vai para a direita, ele vai para a esquerda, vira para cá, e o cara vira para lá. O zagueiro chuta a bola para o mato, não, eu quero dominar no peito e não sei o quê. Então, ou seja, pode ser que os caras lá estejam falando uma coisa, eu acho que está tudo num contexto que é assim, como eles são muito superiores, e são três, chega ali na hora, o que a gente ouviu ontem, logo depois da etapa, então com certeza é verdade, é que o Vingegaard falou assim, eu tô bem, chegou no rádio, ó, eu tô bem, posso atacar? Pode, tchau. Tacou. O Roglic não falou nada. Ele não falou que tava bem, tava mal, mas ele atacou. E aí o estrago do Roglic não aconteceu, o estrago do Vingegaard aconteceu. E hoje o Roglic foi perguntado e falou, não, eu fui no meu ritmo, quando caiu o ritmo ali da Bahrein, eu botei o meu ritmo, porque caiu, eu continuei o ritmo. Ele não está errado, ele não atacou, porque não, eu falei antes, durante a etapa, não tem como atacar no Angliru, não existe. Se vocês já viram alguém atacar no MU, me contem, na parte dura. Então, não existe como atacar. Como é que você ataca com 23%? Você só tenta fazer mais força que o cara do teu lado e foi isso. O ritmo que estava colocando a Bahrein foi excelente, arrebentou o pelotão inteiro. E eu, hoje, tiro o chapéu algumas pessoas e algumas entidades. Uma das entidades é a equipe Bahrein. E a outra, uma das que eu tiro o chapéu, é o tal do Mikel Landa. Parabéns, Mikel Landa. Muito raramente a gente vê o Mikel Landa andar o que andou hoje. Foi o único cara que aguentou um dos três. Dois foram embora e ele aguentou um dos três ali, que foi o Mikel Landa. É ou não é, Valmir?
Concordo com você, eu até tinha marcado aqui, eu ia falar ia pôr um comentário aqui a respeito do Mikel Landa, realmente foi o cara que segurou. Eu tava vendo as previsões lá, né, que a Eurosport fica lá, pega uns ciclistas famosos, cada um dá o seu palpite lá para ver quem é que vai ganhar e tal, e eles falaram, um da Bahrein, ninguém falou o Mikel Landa, o Jan Voigt, ele falou que o outro corredor da Bahrein lá, putz, agora eu não vou lembrar, é um outro... Oi?
O Intrago, o Caruso?
Não é nem o Intrago, nem o Caruso, ele falou um outro nome, cara.
Bahrein.
Ah. Da Bahrein ou da... Bom, deixa pra lá.
Deve ser da UAE.
Não, é daquela equipe da camisa vermelha, é Lotto, né? Então, Lotto, eu acho.
Ah, Lotto, décimo. Kron, não sei... Quem
estava. É um nome difícil, que eu não... é isso aí mesmo. O Jan Voigt apostou nele hoje. E aí, o Mikel Landa realmente foi o cara que segurou a onda, foi o cara que subiu ali. No final, aquela. Eu não gosto quando o ciclista faz aquele gesto assim, cara, é competição, pô. O cara tava com a camisa vermelha, tava na frente dele, ele chegou no cara, quer dizer, o cara tava na frente. Né? O Sepp Kuss tava na frente dele. Ele chegou no Sepp Kuss, tudo bem. Chegou ali, trocaram, o Sepp Kuss foi para a roda, né? Deu uma trocada de ar, que a Jean coloca, e aí, lá na chegada, ele falou, pô, vou pegar a minha bonificação, ele está brigando por isso, não tem por que ficar bravinho, entendeu? Então, assim, mas tirando isso daí, só esse detalhinho, pequeno detalhe, realmente ele que é um cara que eu sempre acho que ele pode muito mais, ele está devendo, eu acho que ele está devendo na carreira ainda uma grande volta, alguma coisa. Michael Landa andou muito hoje, também concordo, foi uma etapa legal demais assistir, e o final ali, aquela subida, é para deliciar. Se eu contar para você como é que eu assisti essa etapa hoje, eu estava indo no carro levar a Ana para Indaiatuba, com o celular no painel do carro, assim, ligado na TV, e dirigindo com um olho e assistindo com o outro, cara, impressionante. Incrível, foi muito legal mesmo de poder assistir essa etapa hoje, foi bem bacana.
Ó, eu queria falar desse cara aí, ó. Volta para trás, ô Felipinho, eu nunca pedi para você voltar, né? Mas eu tô pedindo hoje. Tá aí, quer ver? Esse cara, nossa, é um negócio que eu falei durante a etapa. Esse cara tá.
Kamikaze.
Não. Ele já tinha atacado a hora que a gente entrou no ar, mas quando eu cheguei na TV, ele tinha saído, assim, fazia pouco tempo que ele tinha atacado. Os caras da Jumbo Visma nem tomaram conhecimento desse ataque. Sabe aquele negócio, Valien, galera aqui, sei lá, quem correu de bicicleta, que a gente brincava no pelotão, quando atacava um cara.
Deixa aí. Assim, deixa aí que ele volta.
O vento leva e o vento traz. Ou ataque bumerangue. Ou ataque bumerangue que você sabe que vai e volta. Cara,
o bumerangue.
Nem assim. E taticamente a UAE fez um trabalho jogando o Soler lá na frente. Cara, não deu nem para dizer que isso aí foi um trabalho, porque estava nítido que o Soler não aguentava nem a pau do jeito que ele saiu. Meu, antes o Soler tivesse ficado no pelote e tentado ajudar, que é meio impossível, o Ayuso ali na montanha final. O que é esse QR Code aí? É da camisa, Filipinho? Só para eu saber. Então mostra a camisa, pô. Mostra a camisa, pô. Eu tô vendo um QR Code aí, então mostra a camisa para nós aí, para todo mundo que quiser ter a camisa do Bike Rap que vai sair, tem que fazer um pré-pedido, uma pré-venda, que ela está sendo produzida. Então mostra a camisa para a gente. Eu só vi ontem também, achei legal pra caramba, duas versões, uma branca e uma preta. Ó, já tem gente aqui em casa que quer, já vou ter que morrer. Vamos lá. Mas vocês nem viram, você viu a minha camisa?
Eu não vi ainda, tô louco pra ver, coloca aí.
Aí, vamos ver se vai gostar, ó.
Ô, louco, aí sim. Até você vai ficar bonito, Celso.
Tá vendo? Tá escrito, mas tem que botar uma, a do Valente que tá escrito patrocínio, Coca-Cola do Celso. Tem que ter.
Top!
Então, quanto que vai custar isso aí? Um baratinho, 159, pô. Quem não comprar isso aí
159.
Também,
pode mandar a minha já, porque ele é preta. Fica mais magrinho.
Tem que aproveitar a pré-venda que 159 é só até o final desse mês, hein? Depois, acabando a pré-venda,
vai virar 158.
Vai virar 179.
Tá bom. Eu achei que ia virar 158, que era só 159
até o final. Eu ia falar que era até a final da live. Até a final da live só, para acelerar o povo.
Cara, bom vendedor pra você, né, Felipe? Estou sendo um bom vendedor para você, né? Te ajudando, né? Mas, brincadeira à parte, a camisa é bonita. Né?
Bonita.
O pessoal tem que aproveitar que essa condição, nesse valor, a gente só está divulgando a pré-venda aqui para a galera da live mesmo. A gente quis fazer esse valor e dar uma atenção especial para quem está aí, sempre batendo cartão aí com a gente.
Tá, Entrou mais gente aqui, a Lúcia Silvestre, o Diogo Cardoso, quem estava falando aqui? O Cris, falando que está indo para João Pessoa com o Cururu do Valien amanhã.
Ah, o Cris.
A primeira corrida Copa Brasil de paraciclismo, João Pessoa. Pô, eu vendi com 500 caras lá, amigos para você, para te ajudarem ou estarem com vocês, ou... depois da prova levar vocês passearem, tem 500 caras
lá. Ele vai estrear lá, essa é a estreia dele, cara. Vai ser, vão ser duas etapas, vai ser um contrarrelógio e uma prova de resistência. Eu estava vendo lá, tem 115 inscritos, tem bastante ciclista, para ciclista, né? E vai ser bem bacana, é uma etapa que está marcando pontos para o ranking para ir para a Paralimpíada de Paris. Já é, está todo mundo lá, cara, está a nata lá do paraciclismo, vai ser bem bacana estar lá esses dias. Eu vou ver se eu passo um vídeo lá para mandar para vocês. Domingo quero entrar na live de lá, já combinei aí, se Deus quiser.
Tá, vamos embora, vamos entrar de lá e você dá as notícias de lá. O Burgos falando, Sonera é café com leite. Então, ele citou, ele, assim, o que eu fico doido, cara, é que uma equipe como o Bahrein, como a UAE, que tem um Pogacar, o senso tático dos caras, desculpa, nessa volta à Espanha, zero. E outra, eu estava falando, eu acho que eu não externei isso durante a etapa, mas eu falei bastante com o Renan na cabine e fora do ar. Desculpa, uma declaração que eu não vi o cara externando isso, mas eu vi. Que foi a do Ayuso dizendo: ah, não, eu não estou aqui para ficar brigando por quarto, terceiro, eu já tenho pódio aqui da volta à Espanha, eu vou pau, eu vou acelerar os caras aqui, dane-se, eu vou fazer uma tática e olha lá. Dessa entrevista, dessa declaração, na verdade, para frente, eu nunca vi o Ayuso conseguir botar a cara na frente. Pelo contrário, ele só foi para trás. É um baita ciclista? É, mas desculpa. É que nem esse negócio aqui do desafio. Não estou me comparando, mas eu só estou dando questão de postura. Eu buguei assim para dizer, vou fazer, legal, e graças a Deus todo mundo apoiou e apoia. Tal. Só que eu não estou querendo fazer tanto alarde antes de terminar. Não que eu vou fazer um monte de coisa, mas, assim, eu quero fazer um negócio e depois lá eu fiz. Senão fica mal, fica falando. Ah, terminei, eu vou terminar. Eu nem sei se eu vou terminar, estou na última semana. Como é que eu vou dizer um negócio? E outra, uma declaração desse nível do Ayuso, dizendo que, tipo, ele ia bater de cara com o Vingegaard, ia bater de cara com o Roglic, nem com o Sepp Kuss ele consegue, que teoricamente é um gregário que está ali por questões, como é que o Sepp Kuss ganhou essa camisa? Ele ganhou saindo de uma fuga, ele não saiu do pelotão camisa roja e ganhou a camisa, ele foi naquela etapa que ele não ganhou, e o Lenir Martínez, não, que ele ganhou, e o Lenir Martínez foi segundo, o Lenir Martínez pegou a camisa e depois ele não conseguiu andar nunca mais naquele nível, porque o Lenir Martínez ganhou, pegou a camisa saindo de uma fuga. E o Ayuso, ele, obviamente que ele é marcado, ele não vai sair na fuga porque os caras não vão deixar, porque ele tem um ótimo nível, mas falar o que ele falou, pelo amor de Deus, aí os caras não tomam nem conhecimento do Soler saindo. Eu falei pro Renan, na hora que eu entrei, falei, Renan, o Soler, do jeito que ele foi, ele vai voltar, antes de acontecer. E foi o que aconteceu. Não é, pelo céu, não, porque tava, cara, qualquer um ia ver aquele negócio do Soler atacando sozinho. Qual a função tática que o Soler tinha ali? Zero. É a mesma coisa que o tal do Fischer Black fez ontem. Por que o Fischer Black saiu ali, se ele tem perna, tentar se proteger o seu capitão dando ritmo para ele ontem, que era o Ayuso. O cara saiu para ser segundo na etapa e mais nada, qual a função tática? Pô, e a UAE tem nada mais ou menos que o Pogacar. Aí os caras reclamam que a equipe UAE não tem o nível da Jumbo Visma. Desse jeito, mas não vai ter nunca. Não sei o que vocês acham aqui e o que você, Valien, acha.
Olha, Celso, eu não sei se isso daí parte da cabeça do ciclista ou se é alguma coisa tática. Porque assim, ó, a gente aqui, eu vou citar um exemplo aqui local, vai. Quando tem a volta do estado, por exemplo, eu tô numa equipe pequena, eu quero aparecer. Então, o que eu falo pro meu ciclista? Eu falo, lança lá para mostrar os nossos patrocinadores, pra, né, televisão, vai, mostrando a corrida e tal. Quantas vezes a gente não fez isso em volta, ou até para ganhar uma camisa verde, para fazer pontos, enfim, mas para colocar ali em evidência a equipe que não é tão conhecida assim. Isso aqui, no Amador, falando aqui. Lá, pô, uma equipe que nem a OAE, que é uma baita de uma equipe, uma estrutura estruturada. De repente, o Soler, que era um cara que estava brigando ali no GC, né, que tá ali, pô, o cara dá um ataque suicida, kamikaze, bumerangue, igual você falou. Exatamente isso. Passando vergonha. Falei, pô, por que o cara vai fazer isso? Se ele tem perna, fazer isso, guarda pro final, se tá brigando pelo GC, ele precisa no final para poder atacar, para poder aguentar, igual o Michael Landa fez hoje, ficou quietinho ali, veio na roda da equipe dele, fizeram baita trabalho e ele se lançou no final e chegou ali, fez bonito hoje. Agora o Soler e a OAE tá deixando a desejar. Eu vi aqui um comentário aqui, deixa eu ver quem é que pôs, que eles não sabem trabalhar em equipe como a Jumbo, né? Talvez esteja ali muita gente desordenada ou não cumpre ordem, eu sei lá o que acontece ali, se é uma ação isolada, mas enfim, realmente é um desastre, está sendo um desastre, sem o Pogacar ali, essa equipe tem qualidade, tem ciclistas bons, mas não está mostrando ali para o que veio, estão passando vergonha. Hoje o nosso querido Bumerangue, mais uma vez, é isso que você falou, ele atacou, ficou todo mundo olhando, falou tipo, nem... Deixa ele que ele vai voltar. Né? É bem isso mesmo, e foi o que aconteceu.
Para quem que esse cara atacou? Qual... Todo mundo sabia que ele não ia aguentar a troco de nada. Vai rodando aí, Felipe. A troco de nada. Troco de nada, zero. E aqui a galera tem uns brincando, tem uns falando sério. Imagina se o Pogacar ia aguentar, tá arrebentado. É isso? Não, o Pogacar aguentaria, o Pogacar é outro nível, é nível de Vingegaard, né? Normal. O João Paulo falando
que... Olha o comentário. Olha o comentário do Burgos aí, o comentário do Burgos foi o melhor, entrou no modo Movistar. A OAE se assustou, olha aí, colocou aí, ó. Entrou no modo Movistar. Boa, Burgos.
Ó, a Rafaela Costa entrou, a Lúcia Silvestre, Daniel De Vux, Wagner Camargo, o King McPickle está aqui. Quem mais? O Bike Resenha, não sei quem é esse cara. O Robério está com a gente também. Wagner Gomes, João Nuzveira. O problema da UAE é que eles não sabem andar em equipe. Como a Jumbo, tá certo, aqui a gente já botou isso em qualidade, mas o que acontece, o João e todo mundo, na minha visão, primeiro, função tática, você tem que pensar nisso antes, nem sempre a corrida vai para um lado do que você pensou lá no ônibus, na preleção, podem acontecer coisas diferentes, porém, você já tem que sair com uma ideia, e outra, não é só pensar, você também tem que ter os homens para fazer isso. Só que, se você não tem, não fala nada. Tipo o Ayuso. Não fala nada, fica quieto. Olha o Soler virando para trás aí. Não, né?
Passar direto. Escorregando.
Não, nada contra o Soler, nada contra o AE. É só atestar o que esses caras fizeram. Na hora que pegaram o Renko, já, momentos antes de buscarem ele já veio no rádio assim, falou, ó, tô morto, tô vazio, coisa parecida, esquece, mas nem a pau. Pegaram ele justamente no começo da parte mais dura, e quem passou atacando, e não durou nem 5 segundos, mas passou atacando, pelo menos naquele momento, o Renko Evenepoel. Aí ficou para trás, esquece. E aquela história, não tem super-homem, não existe super-homem, nenhum esporte e muito menos no ciclismo. Não tem essa de, ah, vou ganhar tudo que eu quiser. Tudo que quiser, você larga na volta de novo, larga no giro de novo, larga no tour de novo e vai lá e disputa a ponta. Não existe essa história. Hoje, baixou a guarda do menino de novo e chorou, que não sei o quê, depois do dia que ele... ficou para trás lá e até parece que ia ganhar tudo na vida, saindo todo dia numa fuga, num ataque. Se ele é tão bom, e nada contra ele, só atestar o que a postura. Ele ficasse no grupo de Maria Roja, E saísse aí. Aí que o bicho pega. Aí que você vai mostrar se é bom, se você tem qualidade para, porventura, ganhar uma volta depois. Mas como o Arnaldo falou, eu concordo. Não é só nessa prova que vai... Só essa prova vai mostrar ou uma coisa imediata que vai mostrar quem é o atleta. Agora, ele já deu muito pano para a manga em várias oportunidades, desde o primeiro giro de Itália, que naquela etapa lá perto de Siena, da Toscana, ele ficou para trás, que foi uma grande decepção para mim, desde ali. Ele só deu certo naquela volta esplêndida no passado, mas já falamos sobre isso. Põe um recadinho da ERT aí para a gente terminar a etapa e a gente entrar, ver lá as classificações, o Felipinho, por favor, e a gente volta para falar do final da etapa, a classificação, como é que ficou da etapa, a geral, e depois já falar do desafio, que hoje está sendo osso, não é que foi osso, hoje o dia não termina, mas tá demais daqui a live, e aí já a gente põe a cabeça no travesseiro. Põe aí, Felipe, por favor. Aí, joia, voltamos. Filipinho, continua lá com o resumo para terminar. E tem uma pergunta, enquanto isso, tem uma pergunta do Silvio Mastrochez aí. Valien, o Soler é bom para você ou não é? Ele não entendeu se você acha ele bom ou não. O Soler, para você.
Silvio, eu acho o Soler um bom ciclista, sim. Eu acho que ele é bom. Eu acho que as ações que ele faz de vez em quando são um pouco precipitadas, igual hoje, por exemplo, um ataque suicida, achei um ataque kamikaze, sem fundamento. Ele era um cara que estava brigando pelo GC, como eu falei aqui, e se lançou ali num ataque que nem o Celso falou, a gente comentou aqui, saiu e a pessoa não deu a mínima para ele, porque é um cara no pelotão, não é que ele está sem moral, mas vamos dizer assim, que é um cara que atacou e a turma sabia que ia voltar, porque não foi no determinado momento da prova que era a hora para fazer aquele ataque. Não sei se eu fui claro, mas ele, para nós, ele foi extremamente precipitado, na minha opinião. Não acho ele um mau ciclista, pelo contrário. Então, eu acho que ele está fazendo uma bela volta até hoje, que essa ele podia não ter passado essa vergonha hoje. Aí os caras falam, você pode até me perguntar assim, ah, mas não tem que arriscar? Tem que arriscar, mas o momento da etapa que ele arriscou, eu achei que foi muito precipitado, foi muito cedo. Mas eu acho ele um bom ciclista, sim, Silvio.
É, legal. Aí tem os detalhes que o Felipinho separou dos últimos momentos do Angiru, e o Angiru sendo Angiru. No começo dava para ver os caras, tal, e aí no final aquele fogue. Esse ano ainda estava melhorzinho, porque na maioria dos outros anos, você, nem aí nesse ponto você consegue chegar, ainda conseguimos ver os caras cruzando a linha, tá aí o Roglic cruzando a linha, com o Vingegaard juntinho dele, ainda segurou a camisa do Seth Kuss, que vai vir na sequência com o Mikel Landa, fazendo não, mas o Mikel Landa que passa, cara, que sprint, etc., e esses 4 segundos tão bons para o Mikel Landa seria, porque ele está brigando ali com os outros espanhóis, também foi muito importante para o Seth Kuss manter a sua camisa, 8 segundinhos só de vantagem, está chegando aí o Fala Ayuso, e outra, desculpa, um cara com 20 anos ter declarações dessa, o cara não ganhou perto dos outros, né, nada, para ficar falando que ele vai bater de frente, o cara não conseguiu uma vez botar a cara na frente, que é o cara do Ailson. Eu admiro muito mais o Henrique Mas, que sabe das suas limitações e fala, não, para a gente aqui da Movistar, é muito importante tentar um pódio e me manter ali. Nem que eu não seja pódio, quarto, quinto, sei lá, sempre é bom para a equipe e a visibilidade. Admiro muito mais como se comporta o Henrique Mato, mesmo não ganhando, e do que o Juan Ayuso. Eu acho que é muito jovem, e nesse nível que ele está pensando, ele não ganhou nada para chegar e declarar coisa desse jeito. Como muitas vezes o Renko também. Ah, é legal, vendo esse redimir e tal, mas ó, hoje, eu estava observando na hora do pódio, isso aí foi a etapa, Collins e Vingegaard chegaram juntos, Kurtz e Landa também, tudo de casalzinho, como a gente chama na gíria, né, Vamien? Chegou tudo de casalzinho, tudo espatifado. Poels e Almeida, guiando o De Brox, esse moleque vai andar muito, sempre falo, o Buitrago, que era da equipe também do Poels e também do Landa, a Bahrein, que andou pra caramba hoje, parabéns. E aí o Ayuso e o Henrique Mas também chegando juntinhos ali, até um segundo de gap entre eles. O que eu estava falando aqui?
Precisa arrumar um apelido para esse belga aí, mas não dá para falar esse nome, cara. Não tem condição de falar o nome desse aí. Vamos abreviar esse nome aí, porque ele vai ser um baita ciclista e ainda vamos ter que ficar falando esse nome. Não dá para falar isso aí. É que nem jogador de futebol, você vai... O empresário já fala, não, filho, vem aqui, vamos pôr um nome, você vai ser Pingo. Você vai ser ponta esquerda, seu nome é Pingo no futebol. O nome do cara é De Kleberson Williams III. Não, não dá. Vai ser Pingo. Esse cara aí, ó, não dá, o Celso, falar esse nome aí, muito complicado. Tem que pôr um nominho, vou dar um apelido pra ele, vou abreviar isso aí, sei lá. Chama de Kia. Nós vamos ter que falar muito o nome desse menino.
Que é o primeiro nome dele. Chama de Kia, mais fácil. O Kia. Aí tá tudo mas... certo.
É fácil. É melhor, pô.
Põe aí a classificação, Cururu, pra gente ver a classificação final. Ah, teve bolinho hoje, aniversário, e ele soprou a velhinha, e tá tudo certo. Não ganhou a etapa, mas estava contente do mesmo jeito, como sempre. Eu estava até brincando ali, terminei
Baita presente, hein? Baita presente para você, ó. Vai ficando aí. Fica aí, vai ficando para trás. Nós vamos atacar aqui, ó. Presente de aniversário. Pô, leva o cara, meu. Aniversário do nego. Eu achei, eu sou muito, muito ingênuo, às vezes. Eu achei que os caras iam levar ele, deixar ele ganhar, chegar ganhando a etapa. Juro mesmo, rapaz. Porra, largaram o moleque para trás, pô.
Mas
Vanin,
não tem como.
Não, eu sei, mas meu.
Um adversário junto, os caras têm que ganhar etapa, tem que ser profissional, não tem jeito, cara.
Na transmissão você falou assim ainda. Ele pega, você pode ver, a hora que ele sobe, ele vai no rádio assim, né? Aí, acho que o Renan falou. Ele tá falando que ele tá sobrando, ou ele tá falando que pode ir? Podem ir! Não, até parece que os caras não iam.
Espera, mas não é. Então, assim, ó, se virem aí e cada um por si, não tem jeito. Deixa eu falar só da etapa de... Bom, aí a classificação geral, Sepp Kuss com Vingegaard agora só 8 segundos, Roglic tinha 1:08, a Ayuso aí já tá bem lá para trás, com o Landa, eu vou ficar muito contente se o Landa ou o Henrique Mas passar o Ayuso, depois dessas declarações dele aí, paciência. O De Brox, aí Vlado, que hoje já sobrou lá cedo, João Almeida teve seus problemas, e o Buitrago, que aguentou firme quase até o final.
A Fernanda quer saber que você ia falar do Renko aí, você falou de casalzinho, você ia falar do Renko em seguida, não sei se foi eu que te cortei.
O Renko, eu já nem lembro o que eu ia falar dele, você começa a pegar birra. Um cara...
Do comportamento do Renko, o Fernando está perguntando.
Não, é o que eu observei ali no pódio, ali no desaquecimento. Pô, o Renko, o Sepp Kuss, com um sorriso desse tamanho, assim, O Renko não olhou para a cara deles, não cumprimentou, nem o Ayuso, que estava com cara fechada também, nem o Sepp Kuss, que já estavam lá. O Roglic, eu acho que não estava lá ainda, no desaquecimento. O Renko ficou lá apertando o botãozinho para baixar o Strava, PQP dele lá, sei lá que porcaria que esses caras são tudo... os caras estão mais preocupados com o número do que para pedalar. Nunca vi um negócio desse. Tomou pau, cara, tomou cacete. Vai para casa, fica baixando o aplicativo. Pô, não baixa aqui, não, ficou apertando. Ele não cumprimentou ninguém. Eu não vi ele cumprimentar, nem quando ele chegou, nem quando foi embora. E nada, cara, você pode ter tomado a invertida que
for. Vindo dele, nem. Um dia ele tá bom, outro dia ele tá de TPM, um dia ele tá legal, aí outro dia ele quebrou a cutícula. O cara, deixa pra lá, o Renko vai ser assim a carreira inteira, a gente vai ter que aguentar isso a carreira inteira, porque ele é desse jeito, fazer o quê? Né? Baita ciclista, mas temperamental.
Como ciclista, como motor, não tem o que falar, porém, como pessoa, tá difícil a gente... Fica aí, né? Pô, a dormir, cara. Isso quando não sofre. Mas nem no Strava, viu, Francisco? É nos aplicativos, além do pessoais ali. Muitas coisas eles nem externam. E o Strava se acaba colocando ali e vira do mundo. Mas aí eles ficam nas redes fechadas ali, como o Garmin Connect ou outras ali que dão todos os dados. Aí a etapa de amanhã, na minha visão, o que a gente deveria fazer se é que as palavras do Vingegaard estão verdadeiras? Eu gostaria que o Sepkus ganhasse, tá bom. Então, faz o seguinte, Jumbo, deixa a Fuga embora, tem esse cara que não tem nada a ver com a geral, vai embora, e aí, no final, só controla ali o finalzinho, para ninguém que briga pela geral atacar. Vão subir duas vezes a mesma montanha, que está só a 845, pelo que eu vi ali, metros em relação ao nível do mar, na Cruz de Linhares. Está aí. Duas vezes a montanha categoria 1. Então, assim, eu acho que eles vão tentar fazer ainda... Isso é uma postura mais até do Vingegaard que do Hobbit. Vai tentar ainda fazer com que o Sepkus, por uma diferença mínima, que ganhe. Por que largar a Fuga para frente? Porque não tem nem bonificação para ficar brigando. Porque na própria bonificação, o Sepkus já pode perder para para um dos dois da Jumbo, mas pode perder o liderado. Creio eu... que na montanha final, todo mundo subindo junto, aí o único que pode atacar é o Hobbit. Eu não acredito que o Vingegaard vai atacar, mas isso aí é minha opinião. Vamos ver amanhã a última etapa real, dura, de montanha, depois uma etapa plana, que é na sexta, e aí aquela etapa que eu acho que não muda nada do sábado, que é longa, 208 quilômetros, se eu não me engano, e aí domingo... Planão, lá em Madrid, etapa festiva, é o sprint final, Peter Groves, aqueles caras mais fortes lá. Vamos virar a página aí? Já põe aí, Felipe, a Cervelo para a gente ver. Vamos falar do desafio, tem os filminhos, mas põe a Cervelo para a gente ver primeiro e a gente vai lá para os filminhos de hoje. Tem uns 3 ou 4 aí, são legais. E tem a polêmica, hein? Esperem aí, vocês vão ver. Felipe deu risada.
Coisa mais linda do mundo. Oi? Que bicicleta, coisa mais linda do mundo, meu amigo. Pelo amor de Deus, essa bicicleta então, aí, ó. Você tem que pedalar, você tem que terminar a quilometragem e continuar fazendo mais uns 2.000 para desaquecer, sei lá, porque, meu, pelo amor de Deus. Deixa eu dar um crédito para um primo meu aqui, ó. Um primo meu aqui. Que ele tá falando que é muito, muito legal. Eu não sei se ele é meu primo, ele é Garcia, então eu tô aqui falando aqui dele aqui, ó. Que ele falou que é muito legal. Felipe Garcia, muito gostoso ouvir essa live todos os dias sobre a Vuelta. Obrigado. E o meu amigo aqui, ó. Cadê aqui o Luiz Sérgio? O Luiz Sérgio aqui que falou que que ele gosta de ver eu comentando aqui, ó. Vou ter que pagar a coca para ele aqui, meu amigo, aqui. Mais um para pagar a coca. Eu não combinei com ele, não, né, Luciano?
Ó, quando ele combina, ele já não paga. Se ele não combinar, esquece, filho.
É com o Luiz Sérgio está perguntando. Quase ele está perguntando se eu tenho contato. Falei.
Não, são quase 40 anos, ô Luiz. Esquece, cara. Ele não vai te mandar coca nem a pau.
O Luiz Sérgio está perguntando se eu tenho contato dos caras. Ele sabe que eu tenho contato dos caras. Eu ligo pro nego. O Renko mesmo, bloqueei ele no WhatsApp. Mandei uma figurinha para ele, bloqueei. Não dá, o cara. Não dá.
Eu, o Ailton tá bloqueado e o Soler fala, ó, bicho, a hora que você aprender a correr, você liga para nós aí, né? Quem sou nós, né, para falar que ele não sabe correr, mas desculpa, a gente tá olhando aqui de fora, vai dormir, meu Deus do céu. O que essa UAE tá fazendo lá? O Mauro Gianetti, esse cara já veio no Brasil, cara, já falei com esse cara, o Mauro Gianetti, pelo amor de Deus, é...
Fala pro Jefferson Fernandes, não levei, não trouxe a coca ainda, Jefferson. Estou preparando um momento especial, porque eu quero que vocês agora, que são testemunhas aqui todas as noites na live desse mentiroso aí que tá falando que eu tô levando, trouxe a moto de coca para ele, mas eu vou trazer um caminhão de coca aqui, não sei se vai ser aqueles pequenininhos, mas vou convidar todo esse povo aqui, ó, Frosalino, Burgos, o Jefferson, o Francisco, o Luiz Sérgio, toda essa galera que está aqui todo dia aqui, tem que estar aqui tomando a coca, vai ser junto esse evento. Junto então, com vocês, Sérgio. Já falei isso aí, vamos lá, uma confraternização do Bike Hub, cara. Tem que fazer isso aí.
O cara já me prometeu um negócio faz 40 anos, ele está prometendo para um monte de gente aqui de novo, mas não vai cumprir, filho. Um dia ele vem em São Paulo e disse que vocês não viram aqui? Ele vem em São Paulo e disse que ia me encontrar, o cara nem me ligou, nem o WhatsApp passou.
Ele desligou o telefone, turma, vocês não sabem, ele não queria pagar o almoço.
O Aimov Barcelona está perguntando sobre o Siqueira, que ontem teve, teoricamente, uma parada cardíaca e acabou batendo o carro. Está bem... Obrigado. Tá, assim, as notícias que chegam é que não terá lesões que vão comprometer nada. Não é que ele está bem, obviamente que ele não está bem, porque ele teve primeiro uma parada cardíaca que foi reanimada. Eu estava falando com a senhorita ela vai me matar, a Sibeli. Que eu falei senhorita, então já me desconcertou aqui. A senhorita Sibeli Nascimento, ela disse assim, com propriedade, que o cara, assim, se reanimaram ele, né, teve a notícia que chegou que foi uma enfermeira, pelo jeito que estava por ali, fez um processo de reanimar o atleta e pai ali, que ele vai ser pai e tudo mais, Van Hooydonk. E aí o que acontece? Se reanimaram é porque provavelmente a parada cardíaca ocorreu antes do acidente. Reanimar de traumas. Se o cara teve parada cardíaca, que perdeu muito sangue, está em choque e tal, e se você reanimar o cara, você precisa ter sangue, precisa conter o sangue, etc., porque provavelmente perdeu sangue e tal. Não é isso, doutor? Falei direitinho, né? Então tá. Então é isso. Então, provavelmente, muito provavelmente, ele teve mesmo a parada cardíaca. Vamos passar para o desafio? Felipe, é que vídeo que você vai pôr? Primeiro, põe o primeiro. O primeiro é saindo. Não é esse aí, não. Esse aí é da bombinha lá que. Polêmica, hein? Não vamos perder essa polêmica.
Você quer botar o que já está de dia com você nos carros ou com o tubarão?
É o de noite. É o saindo. Acho que tem um saindo, não tem?
Tá. Deixa eu ver aqui, peraí.
Vamos ver aí. Para a gente pegar a sequência da bagaça. Deixa eu ver aqui. Foi no tubarão. O primeiro é o último que eu te mandei, que é o saindo. É o último. É o de...
Olha lá, você prometeu polêmica aí, ó. A galera quer saber da polêmica.
Então, a polêmica vem na sequência. É o de 1h30 aqui, o último que foi para o... Isso, manda ver.
São 3h05 da manhã aproximadamente. Saindo de casa, ninguém na rua. E vamos que vamos. Estamos na pegada. Opa! Aí, ó, a galera na rua aí, a molecada. E vamos lá. Mais um dia. Contagem regressiva. 5, né? 5 até domingo, contando hoje. Então, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos lá, vamos desanimar. De novo, fazer o máximo de número de quilômetros possível. Eu vou tentar 200. Vamos ver se dá certo. Ontem não deu tanto, mas hoje, se Deus quiser, vai dar certinho. Ó, passando aqui no Parque Rambla. Vamos que vamos. Marginal, pegar a Bandeirantes, Marginal. Parece que o dia tá bom, pelo menos tá quente. Quente assim, perto do que tava. Tô até com sem a blusa, vou tentar ir sem a blusa hoje. É que esfria lá no meio da estrada. E aí por isso que eu geralmente saio de blusa, mas tá tudo certo. Bora, depois eu conto. Tchau.
Aí, a gente nunca sabe como é que vai estar, né? Agora tem o Tubarão. O Tubarão quis pedalar, beleza, hoje ele foi até a ponte da Aricanduva. Botamos um ritmo mais tranquilo e tal, deixei ele na roda da moto o tempo todo quase, para ele poder andar e foi bem. Vamos lá, ele deve ter feito um monte de filme que ele me mandou aqui, mas não consegui nem abrir ainda, não deu tempo. Manda aí o Tuba. Vamos ver.
Ah, isso aí é o Tuba. O Tuba veio hoje. Não, o Tubarão baixou.
E aí? Estamos aqui na roda da moto, soltando o tempo do Celcinho hoje. Para prestigiar o cara que é monstro. Tá aguentando firme todos os dias.
Vambora. Com a ajuda do Tuba. Na nutrição do Marcelão Kim, lá da Quality, todo mundo que está ajudando aí. Não tenho palavras para agradecer. A Cervelo, a RP, a Budia, os pneus estão aí, tá tudo certo. O pessoal da Ria Bonita, lá da Henrique da Lima, o Marcelão, formado mineiro. Todo mundo, Bike Hub, obviamente, está sempre comigo. O Jankauskas, o Lucas, tá todo mundo aí comigo. Valeu, galera. Vamos lá, mais um dia.
Aí, meu amigo, parabéns pra você, velho. Você é louco.
Tamo junto, Valeu. Tubarão comigo aí. Agora. Show. Vamos botar.
A moto tá indo a quanto? 40 por hora? Quanto você tá mantendo a moto? Direto, 40 por hora?
Eu não vejo velocidade, é só a percepção se pode mais ou menos. E quando a moto tá, porque nem sempre tá. A moto tá. Tem hora que a moto tá, tem hora que a moto não tá, tem hora que sobe, tem hora que. Não tem. Aí aparece um, fala, vai lá você na roda moto, eu vou aqui na roda que der, aqui atrás, e vamos que vamos, e tudo é festa. Vamos acordar 2 horas da manhã todo dia. Esse é o mais complicado e já vocês vão ver, fora a polêmica que é a próxima, vocês vão ver como é que a gente termina esse negócio, porque que não... Bom, eu tenho até 8 horas da manhã, que é o meu limite, então eu saí às 3h05 hoje, 8 horas eu parei o pedal um pouco antes das 8, com 200 e... Redondando 210 quilômetros, 209, vou dar a volta em quarteirão, porca.
Foi a etapa mais longa, sua, hoje?
Foi mais longa, quase 210. E...
Parabéns, mas... Celso, parabéns.
Obrigado, na próxima está comigo, seu Cururu. Não vai ficar nessa enrolação. Põe aí o da polêmica, põe o da polêmica que é pura verdade, eu vou explicar para vocês. Põe aí, Felipinho, por favor. O da polêmica.
Vamos ver a polêmica.
Daqui a pouco você põe o gráfico aqui. Põe primeiro da ponte, por favor.
Essa história de que andar com pneu com pouca calibragem, né? Acabei de fazer 118, se não me engano, até agora. A gente está no meio, eu tive que parar, vim aqui para colocar. Vem cá. Ó, 80 libras está aqui. Eu vou botar 120 nesse pneu aqui, ó. Vamos ver o resultado. A bicicleta simplesmente não andava, não acelerava. Falei, não é possível. Tá com a calibragem que eu não costumo usar. Ah, vai ficar menos confortável? É óbvio que vai ficar. Mas aí eu conto daqui a pouco como é que é a sensação de andar com a calibragem que pra mim funciona. Eu não sei pra você. Falou? Tchau.
Funcionou com 120 para mim. Então, e assim, é perceptível. A bicicleta não acelera, principalmente quando você está reembalando a bicicleta. Por exemplo, quando você está numa alta velocidade, um vácuo, você está 60, 70 por hora, porque tem umas baixadas e tal, ou sem o vácuo, enfim, a bike não anda. Se você não está, para mim, com a calibragem que fica desconfortável. Claro que fica menos confortável. Mas eu não sei a maioria aqui se vocês estão preocupados com tá confortável, tá andando. Eu quero que a bicicleta ande. Se ela for dura que nem um pau, eu prefiro uma que ela ande. Eu vejo que o negócio renda. É nítido, é nítido. Eu voltei, eu estava no meio do trajeto, tinha ido até Cumbica, voltei até Interlagos, eu falei, Cururuzinho, Renê, vamos até em casa, que a bomba estava em casa. Subi até aqui, meti a cara e dei mais uma volta. É outra coisa, é um absurdo a diferença para mim. Ah, essa história de que tem um gráfico, que tem uma tabela. Até o Marcelo conversando comigo outro dia, amigo meu, falando... Ah, tem uma tabela pelo meu peso e tal, sei lá, dava 85 libras o caso dele. Cara, se eu meter 85, que é o que estava 80, a bicicleta não anda, para mim. Eu não sei se vocês fizeram esse teste, e eu estou usando o pneu Cummins. É, não tem câmera e tal. Ah, não pode usar, pode escambar. Estou usando ali, e vai, e anda muito mais rápido. É perceptível na cara. É, não sei aí, Valência, se já usou Tubner, se usa Tubner, se usa pneu normal, mas, cara, eu meto 120 há trocentos anos e os caras vêm com a historinha de que, ah, não, a bicicleta não anda, pra mim não anda, não sei, é pra você, Valência. Tá ouvindo aí, Valência? Ou você tá, ih, acho que travou? Travou? Valência? Alô?
Não, eu tô aqui, o som tá meio... Eu tô aqui. O som hoje, acho que é porque você tá sem o microfone hoje, o seu som hoje tá muito baixo. Galera já, bastante gente comentou aqui, inclusive, não sei se é o som do estúdio aí, tá muito, o seu som tá muito espalhado, sabe?
Então,
acho que é porque você não tá com o microfone.
Pode ser.
Sei lá.
Não, mas é engraçado.
Mas enfim, tá cortando bastante o seu som e tá saindo bem espalhado.
Vamos ver se melhora aqui. Vamos lá. Eu não sei, o Felipe tem que mudar algo. Ah, pode ser que o microfone não estava aqui. Eu não sei se melhorou agora, Vanguei. Melhorou, Vanguei?
Agora melhorou. Tá desde o começo da live, tá ruim, cara. Agora melhorou.
Não, mas eu que não me toquei, porque como eu não botei tava o fone, estranho. Eu deixei agora o microfone longe.
Sua voz tava muito aberta, sabe quando tá espalhado assim?
Sim, não, eu deixei o microfone longe, porque eu tirei o fone, porque tava me incomodando de calor, e eu deixei o microfone longe. Como o Felipe não tá vendo, ele não tinha como me avisar. Então o microfone agora, no final da live, vai estar perto. Mas diga aí de calibragem, o que você acha, Vanier?
Valim caiu. Ah, tá
caiu?
Voltando.
Derrubaram ele?
Derrubaram ele do pelotão. Aí tá voltando já.
Tá. Foi o Alexandre Moraes derrubou.
Jaiminho Ferreira.
Fala baixo, ele parece aqui. Vai...
Fala aí, desculpa, então, galera. Eu...
Agora, mas o pessoal falou aqui que você não pegou o comentário, eu também não falei, mas o Jefferson falando aqui que hoje a galera tá preferindo andar, eu ando com pneu 28, tá, mas eu ando com pneu com câmara normal, é, mas ando com 28 hoje, e eu era aqueles cara antigão que nem você, cabeçudo, né, então assim, quando eu vejo esses pneus aí, eu falava, que até parece que eu vou usar pneu 28, tá louco, não sei o que e tal, e andei e gostei demais. Eu falo pra você que eu só treino com 28, só ando com 28. O tubular que eu uso é 25, né? E é isso aí, cara. Eu não mudo mais.
É, então, bom, eu atestei hoje. É da água pro vinho. Pra mim, é da água pro vinho. Sei lá. E a outra, se a gente vai competir, eu vou querer que todo mundo use 70. Eu vou achar lindo. Eu não é. Deixa os caras lá super confortáveis, mas não vão andar nada. Se são meus adversários. Então, agora se é o cara da equipe, eu já vou falar, ó. Não, põe lá mais que você vai andar mais. Mas vamos que vamos. Agora, a última, que é... Qual que é aí? É a do trânsito. Vamos lá, Filipinho. Mete a do trânsito aí pra não, gente ver.
Cadê o...
Cadê, Felipe? Tá aí ou não?
Isso aí, ó. Isso aqui não devia chamar desafio. Devia chamar desafios. Porque são vários. Eu entendi um só. Ah, deles é isso aqui, é o trânsito. São 7h25 da manhã. Mas desde as 6, ou até antes disso, já tem lugares com trânsito parado aí, ó. É motoqueiro, é caminhão, é van, carro, é bicicleta, é poluição, é tudo junto. Mas é isso aí. Estamos aqui tentando terminar pelo menos 200 hoje. Mas são desafios. São bem difíceis. Vamos lá, companheiro. Opa! Aqui pedalando. Ah, tá até um dia bonito, mas seco pra caramba. Deixa eu ver se o René tá aí. Vamos, Maris, vamos até lá. Vamos até Interlagos, vai, custa nada. Vamos ver quanto vai dar hoje. Ah, vamos lá, até as 8 dá tempo, depois tem que fazer só todo o resto do dia. Mais uma voltinha até Interlagos, paciência, abraço.
Só até ali, Interlagos,
já
volto. É difícil mesmo o desafio, viu, Celso? O motociclista, eu classifico em duas coisas. Motoqueiro e motociclista. O motociclista é aquele cara que sabe andar de moto, que respeita, que vai nas leis de trânsito, que anda certinho, sem ser louco. E tem o motoqueiro, que é aqueles cachorro louco que vão que nem doido. E não estou falando da classe de motoboy, não é isso. Motoqueiro, qualquer um que anda que nem louco por aí com a moto. Porque a moto você já tem que usar a sua direção defensiva sempre. Porque a moto sempre vai sair perdendo. Então, quando você está andando de bicicleta, já aconteceu comigo no corredor, eles ficam bravos que você está ali. Ele fala, ciclista não é lugar aqui, você não tem que andar aqui. Quantas brigas já não teve no trânsito de eu ver motoqueiro passando ali, vendo você no corredor e ficar bravo por ter que esperar um segundo, de repente, para desviar de você. Então, eu acho muita ignorância. Mas o trânsito é assim aqui no Brasil, infelizmente. Não é só aqui, né? Em outros lugares também. Mas infelizmente, assim, ó, chegou visita aqui, o cachorro fica doido.
Não, então, isso é São Paulo e já estava definido de fazer o desafio aqui. O Bruno Castagnon falando, ó, não rola de fazer em outro lugar, tipo USP, Romero, não dá, Bruno. Eu moro em São Paulo e eu tô justamente, o desafio é fazer os quilômetros e ter uma vida praticamente normal. Então, não rola fazer em outro lugar. Do jeito que a gente imaginou esse desafio, se eu tivesse só fazendo a pedalada, ele pode fazer em qualquer lugar do mundo. Mas no contexto de ter uma vida praticamente normal, eu tô acordado desde as 2 da manhã, são 8 horas da noite, eu tô aqui, ainda vou jantar, ainda vou não sei o quê, para tentar dormir, e esse é o contexto. Se eu for para Romeiros, pegar o carro até lá, vou para USP, a USP fecha 6h30 da manhã, você não pode mais andar. Então são duas respostas para as tuas questões que eu tô só justificando por quê. Que é isso aí?
Você vai terminar um dia antes, Celso? Você vai terminar um dia antes,
Filho,
o seu desafio, porque a volta, olha lá, veja aí, tá, apareceu o gráfico aí, ó.
Eu não tenho programa nenhum, eu só vou tentar terminar e acabou. E aí depois a gente vê o que vai fazer. Eu tô com 2.695, vai arredondando, e os caras com 2.496. Quanto que dá isso aí? 200 quilômetros? Tô 200 quilômetros na frente dos caras, quase 200, né? 197 ponto qualquer coisa, 198. Mas vamos lá, claro, são vários contextos diferentes. Galera, ô Valien, eu vou pedir mil desculpas, mas eu vou ter que ir embora, que senão eu não acordo amanhã, eu tenho que fazer mais quilômetros. Hoje eu estou morto, mortinho, não vamos nem botar o último recado, amanhã a gente põe. E agradeço demais todos vocês que estão comigo.
Vai descansar,
um tal de Bike Resenha também que está aí, que está mandando um monte de mensagem aqui para os caras. Eu peço mil desculpas do microfone, que eu não me toquei. E mandar um abraço para todos, para o Valen em especial, para o Filipinho em especial, que estão aqui. E é isso aí, né, doutor Valen? Vamos descansar.
Travou, enquanto Valen? Você fica falando, a galera fica pondo mensagem, eu fico interagindo com o povo aqui. Eu gosto dessa conversa, dessa troca.
Vai até amanhã, eu não vou conseguir hoje, não tem jeito. Tô morto. Sabe que nem o Pogacar falou? Sabe que nem o Pogacar falou no Alto da Montanha? Tô morto? I'm dead. Eu tô desse jeito hoje, cara, tô morto mesmo. E vamos que vamos, vamos tentar terminar essa bagaça aqui.
É isso aí. Então, Celso, só terminando, então, quando você fica falando, eu fico interagindo com a galera, fico nesse bate-bola aqui, é legal, até para ir conhecendo esse povo aqui, bem bacana. A gente criou já um círculo aqui de amizade virtual, né? Muito bacana ter essa galera toda noite aqui, e podem brincar comigo, eu não ligo mesmo, eu adoro a brincadeira. Celso, super respeito a você, além de um amigo querido, você é um guerreiro. Eu, particularmente, assim, eu tinha minhas dúvidas que você ia terminar, quando eu vi você doente ali na meio assim, você capengando ainda, resistiu e tá aí. Ó, só parabéns pra você, não tem que falar, eu tiro o meu boné pra você, ó, cabelinho, quem queria ver, tiro o meu boné pra você, parabéns, irmão, e que Deus continue te iluminando e que você, através dessas ações, continue incentivando muita gente a pedalar aí, vai descansar, meu lindo, e uma boa noite para nossos amigos da Bike Hub aqui.
É tudo mentira, enquanto ele não pagar as cocas, eu não vou acreditar em uma palavra do Valen, mas vocês acreditam, então tá tudo bem. O mal pagador de cocas, mas hoje eu tomei 500 cocas, no meio do caminho eu falei, pô, o Renê, cata uma coca lá pra mim, cara, que é uma de 600, que dá pra você abrir, tomar e guardar de novo e tal. Quando eu cheguei, tomei outra KS, delícia. E vamos que vamos. É barato. Cururu,
Vou terminar sem boné pro Jefferson. Vou terminar sem boné pro Jefferson. Pera aí. Deixa eu arrumar aqui o cabelinho pra ele.
Olha lá, Jefferson. Eu prefiro
coisa linda.
Do que ter esse negócio aí, pelo amor de Deus. Que feio. Mas tá bom. Parece o Chaves, sei lá quem que era desse jeito.
Um abraço. Jefferson, lindo, olha vocês aí, ó, cabelinho lindo. Boa noite, bom descanso,
Celso. Com estilo de vida, só aqui no Bike Hub. Tchau, Valen, tchau, galera. Valeu, abraço. Vou sair direto, tchau.